Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos estudando o capítulo de número 10, número 15, Vazio Existencial, ainda no item Psicogênese da Perda de Sentido. Então, vou continuar aqui. Olha. Em face dos momentos odiernos, não se apresentam oportunidades para amadurecimento das emoções, para escolhas corretas, para reflexões e ponderações significativas. Os indivíduos são devorados pela volúpia do muito agarrar e do pouco reter. Há uma sofreguidão para aparecer, uma necessidade desesperadora para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tombando na exaustão e levantando sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Tem pessoas que ficam vendo o que que vai fazer nessa semana. Tá? Vai ter uma festa em tal lugar, vai ter um negócio ali, vai ter outro negócio ali. Às vezes chama de balada, né? Vai ter isso, vai ter aquilo. E a pessoa se envolve com isso, né? Então, você chega num sábado à noite, por exemplo, que é um momento tranquilo, né? Você não tem compromisso, às vezes não tem que trabalhar no dia seguinte. E aí você, ao invés de ficar descansando em casa, fazendo uma leitura, fazendo uma coisa agradável ao espírito, você se lança desesperadamente a esses locais, né? Esses locais que vão te trazer frustração. Vão trazer frustrações terríveis. Por quê? Porque você usou um tempo que era seu, para o seu repouso, para uma coisa desnecessária. Ah, mas a pessoa não pode ir a uma festa? Pode, deve, mas desde que seja uma festa tranquila, sabe? Acomodada, sabe? Não uma busca desesperada de emoções, sabe? Busca de encontros. Eu vou a uma festa, eu já tenho os meus encontros. O que a circunstância me favorecer ali é uma coisa nova, ser repensada, não ser jogada, lançada de forma destemperada. E é o que a gente não vê hoje, né? Você vai para um clube desse aí, é aquela música atordoante, numa altura terrível, sabe? Aqueles gritos, aqueles pulos. Onde está o equilíbrio disso? É muito bonito você ir a um lugar, né, fazer um festejar algo, mas como é que eu vou festejar suando, pulando, bebendo, desesperado, gritando, como se o mundo fosse acabar ali? Presta atenção, meu amigo, você não nasceu para isso. Deus não te criou para isso. Isso é uma convenção social terrível, porque alguém está ganhando muito dinheiro ali, às suas custas. Ah, mas eu tenho que desaparecer. Eu acho essa palavra tão feia, tão pegajosa. Você quer desaparecer? Vai fazer uma prece. Vai fazer uma boa leitura que você vai encontrar um caminho de luz para você. Senão, meu amigo, minha amiga, o vazio existencial pode chegar. Porque a sua vida fica sem sentido. Eu não tenho sentido de vida. Então, eu vou vivendo do jeito que a vida me levar, né? Não. Eu vou sim sendo levado pelas oportunidades, mas com todo o conhecimento de causa, ali com a rédea na minha mão, né? Vitimado em si mesmo, o indivíduo perdeu o contato com o self, quer dizer, com a sua mônada, com a sua essência divina, exaure-se no ego exigente e pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas. Suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. É isso que chega, é esse ponto. Às vezes eu vejo, quando está passando na televisão essas festas, né? Aí as pessoas estão pulando, estão gritando, estão rindo. Aí um olha para o outro, como diz assim: eu estou fazendo certo? Aí o outro ri: tá. Assim, isso é uma resposta psicológica, não vai usar a palavra, né? A verbalização. Mas é uma resposta psicológica. É isso aí, vai em frente, você está indo bem. E a gente vai naquela coisa, naquela volúpia, né? As pessoas vão naquela volúpia e quando chega lá uma determinada hora da noite, a pessoa está cansada, porque o corpo cansa. Agora você imagina o desgaste físico disso? O seu aparelho circulatório, o seu aparelho respiratório, o que que aquilo não ganhou? E mais tarde, o aparelho digestivo, porque você vai ingerir bebidas, você vai ingerir alimentos muita fritura, muita coisa, né? Olha, gente, não é interessante, não. Vamos celebrar? Vamos. Mas celebrar com harmonia. Celebrar com alegria. Celebrar com equilíbrio, com plenitude. Essa celebração é maravilhosa. Essa é linda. E nós temos que celebrar, sim. Celebrar a alegria, celebrar a felicidade, celebrar o equilíbrio. Agora, se não for assim, aí já serão expressões burlescas, selvagens. Né? E eu digo para você que nem os selvagens fazem isso. Porque eles fazem suas danças ao ritmo de um instrumento que dão para eles uma alegria, mas sem excitações desesperadas. E nós não, nós humanos temos essa coisa, né? De querer fazer o inusitado dentro de uma conotação que a pessoa entenda que está certo. Aí lá cisma que um movimento do corpo é interessante, aí todo mundo segue aquele movimento, que na verdade é uma expressão, às vezes, bem, bem sensual, né? Ou então uma expressão muito, muito estranha, né? Imitando cobra, imitando outras coisas. E eu vou entrar nisso, minha gente. Então ele vai dizer aqui, ó, aumenta-se a necessidade psicológica de esconder o sentimento e exibir a aparência, sobrecarregando as emoções com desaires e amarguras que procura dissimular no convívio com os demais até quando já não mais se consegue. Aí eu não aguento mais. Eu me jogo lá no canto, eu tô morto, eu tô perdido. Certo? Aí eu viro presa fácil de obsessores. Imagina o que acontece num lugar desse. Quando eu me jogo, eu não estou aguentando mais, o obsessor já aproveitou, e como ele não tem o corpo físico para pensar para ele, ele vai querer buscar outra pessoa, e você fica lá jogada. Quando não, fica abraçada lá para um daqueles obsessores que também tá curtindo com você. Ô, minha gente, não é assim. Deus não nos criou para isso. Porque nesses jogos alucinantes, nesses festejos assim, está cheio de espíritos também que estão lá para festejar. Eu me envolvo terrivelmente com eles. E daí para a sexualidade, para o sexo, para a droga, eu pulo. É uma coisa simples. Né? É um olhar de consentimento. Explica-se que num período de violência, de guerra, de catástrofe de todo tipo, a insegurança se instala no indivíduo, adicionando ao sentimento de inferioridade o desespero generalizado, a insatisfação e a ansiedade. Está aí o resultado. A gente, quando fala essas coisas, né, nós estamos aqui estudando juntos. Então, se estamos estudando juntos, vamos estudar essas consequências. É o que ela coloca aqui, olha só. Insatisfação, ansiedade, desespero generalizado, né, falta de sentido. Acaba aquela coisa toda, e aí, o que eu vou fazer agora? Nossa, acabou. Acabou a festa. A minha cabeça ainda está cheia daqueles sons, né? Aquelas coisas alucinantes, aquelas músicas que, na verdade, não são músicas, são gritos, né? São gritos. São pessoas que não têm uma poética, não fazem uma música com poesia, nada disso. Para que poesia? Bobagem. Fazem aqueles barulhos, aquelas coisas terríveis, aqueles sons alucinantes. Aí isso vai causar o quê? Depois o vazio daquilo. Que na verdade não existe, na verdade é uma ilusão. Então eu vou sentir o vazio porque vivi uma ilusão. Entenderam? Freud assinalava no seu tempo que a favor preponderante mais comum para esse tipo de conflito, solidão, ansiedade, insegurança, era a dificuldade que todos experimentavam em aceitar o lado instintivo e sexual da vida em razão dos preconceitos e tabus de que a sociedade se revestia. Posteriormente, foram assinaladas outras razões, como sejam sentimento de inferioridade, incapacidade para enfrentar os novos desafios que se apresentavam e a culpa. Tratava-se de inconsciente hostilizado que vigia entre os indivíduos e os grupos sociais em terrível luta competitiva. É a competição. Nós estamos muito em competição. Tem o Michael Sandel, né, que eu já falei para vocês, aquele psicólogo, aquele político social, aquele cientista lá de Harvard, que ele fala que a nossa sociedade hoje é uma sociedade de mercado, onde está todo mundo vendendo e competindo. É uma competição horrível. E nós somos irmãos, que podemos ajustarmos entre irmãos, porque tudo nos é dado pela natureza. Para que nós temos essa competitividade? Para dizer que eu tenho um carro mais chique do que o seu, uma casa mais elegante? Não, nós podemos ser todos parceiros desses benefícios da natureza. Mas não, a gente entra num processo de competitividade. E aí fala, né, que ganha mais quem compete melhor. Na atualidade, é a falta de metas, de objetivos que assalta a consciência, dando lugar a indivíduos psicologicamente vazios. É, lógico, isso é evidente, né, que vai acontecer. A inferioridade e o conceito conflitivo em torno do sexo prosseguem, tanto quanto a culpa e a ansiedade adicionados à ausência de ideais que planificam, estimulando a luta contínua. Então, nós somos aqui para crescer, né? Buscar significados para nossas vidas. O Jung, ele fala assim, não busque felicidade, isso é muito difícil, busque significados. Ou seja, um significado para o meu momento. Por que que nesse momento eu estou passando por essa situação, boa ou má? Tem um significado aí. Qual o significado? É isso que o Freud, que o Jung nos propõe. Para que eu não viva em momentos furtivos de felicidade e acho que eu estou bem. Depois vem, passa aquele momento, né, aquele pico da felicidade, aí eu entro no vazio. Não, busco significado. Ah, hoje eu estou muito bem, eu estou muito feliz. Por que que eu estou feliz? O que que aconteceu que me fez feliz? Então, se essa coisa que aconteceu me fez feliz, um elemento que eu tenho para buscar sempre estar assim. Certo? Não, a gente vai vivendo, né, as felicidades, as infelicidades. No momento que você está feliz, qualquer notícia que você não te agrada, te faz infeliz. É isso que nós vamos trabalhando o quê? Mexendo com emoções. Emoções mexem com hormônios, mexem com neurotransmissores, mexem com toda essa questão de estímulo físico, né? Ou de morbidez física. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos do equilíbrio. Eu, às vezes, eu vejo pessoas falar assim, quer ver? Eu não gosto nem do calor nem do frio, eu gosto do clima temperado. Tá ótimo. E Jesus falou isso. Ele falou: seja o sal da terra, tempere a tua vida, tempere onde você está. Então nós temos que temperar, nem muito para lá, nem muito para cá. Tempero. Essa é a função. Interessante porque toda a natureza é temperada. Você já viu como é que a natureza funciona? Ela dá frutos na hora certa, ela se recolhe na hora certa, ela dá tudo aquilo que precisamos. E que ela precisa na hora certa, na quantidade certa. E nós humanos aqui não sabemos fazer isso. A gente vive nas emoções, né? A gente vive naqueles picos terríveis, né? Bom, a inferioridade, o conceito conflitivo em torno do sexo prossegue, né? Tanto quanto a culpa e a ansiedade, adicionados à ausência de ideais que planificam, estimulando a luta contínua. A grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar interiormente, a enfrentar os seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os no inconsciente. Isso é possível, minha gente, só por agora. Essas loucuras que a gente faz, sabe? Essas intemperanças, isso é só por agora. Daqui a pouquinho não vai ser mais possível. Daqui a pouquinho o espírito que viver assim, que gostar de viver assim e que preferir viver assim, ele vai ter que tomar um jeito, né? Porque não vai poder ficar mais aqui no plano físico, no planeta Terra. Não vai ter, não é possível. Porque o planeta evolui. E ele evolui levando quem está com ele. Então, não adianta eu viver aqui, querer viver aqui, se as minhas reações à vida são ainda reações de primarismos, selvagerias. Essa fase está acabando aqui do planeta e nós temos que acompanhar o progresso planetário. A pessoa fala que o mundo não tem jeito, o mundo tem jeito, as pessoas é que têm que se ajeitarem. Eu vou ficando por aqui, né? Nós vamos continuar o estudo no nosso próximo áudio e espero que você esteja se aproveitando bem o que a Joana está dizendo. Um grande abraço, fica com Jesus.